Você que se liga no Bunk Play, aqui é Carlos Praz do Bunk Pop e só mais um round.
Aqui é o Daniel e hoje é noite de garanhão italiano.
Parece o nome de prato, né, bicho?
Aqui é o Kinkas, o misantropo camarada aí. Ei, Adrian!
Porra, eu ia fazer isso, olha, bicho, mas eu disse não. Tava com uma empolgação muito alta.
Era muito óbvio.
Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre um filme que já tem mais de 4 décadas. Foi lançado em 76, um filme com grande sucesso e acreditem se quiser, vencedor de Oscar. Sim, meus amigos, hoje vamos falar de Rock, um lutador, depois da vinheta. Dançando boogie, 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 bye.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Pô, primeiro que já começa aí que o filme já vai fazer 50, né, bicho?
Caramba, tal qual o Stallone, há 30 anos atrás.
Pô, e o que é pior, tu já viu aquela série que tem da família dele?
Puta, cara, eu sei qual é, mas eu não cheguei a ver não, eu sei qual é.
A gente, pelo menos eu tenho uma visão dele, ser tipo assim um cara super carrancudo e tal. Porra, bicho, ele ele só teve meninas, né? Então, porra, ele é todo gentil assim e tal.
Ele é gente finíssima.
Pois é, pô, isso é engraçado, né? Que diga o Arnold Schwarzenegger, né? Mas...
pelo menos o Stallone reconhece os filhos dele.
E fala inglês, né?
Metade do rosto fala.
Inclusive, essa parada do rosto dele foi um acidente médico, né? No nascimento dele, pô. Que aí é um aparelho que faz a retirada da criança, escorregou e acertou foi o primeiro local de que ele teve, mas...
É que naquela época, Carlos, ele cabia na palma da mão do pai dele. Pô, não pegou referência, cara?
Ai, caralho. Não, não peguei não, de verdade.
É o discurso, porra, do Rock 5, Rock 6, eu acho.
Ah, tá.
Ele fala pro filho dele, você cabia aqui na palma da minha mão.
Pô, esse discurso é foda, bicho. O que vocês têm de recordação assim, pô, onde foi que vocês assistiram? O Kinkas deve ter assistido no cinema, em pré-estreia.
Em preto e branco, né?
76, não.
Não, velho.
Não, eu assisti na Sessão da Tarde, cara.
É, bicho, é tempos áureos dos filmes, né, na televisão. Não,
era uma época que passava filme... Não, minto, não foi Sessão da Tarde, não. Foi no Super Cine. Tá? Filmes de aventura passava na segunda-feira, na tela quente. Mas antes de ser tela quente, era um festival, alguma coisa, sei lá, festival de cinema, era alguma coisa, era um outro nome que tinha. Um dia de sábado passava só os filmes que tinham sido indicados ao Oscar e tal. E aí o Rock passou no sábado.
Tinha esse diferencial, né? Aparecia nos comerciais da chamada dos filmes.
Ganhador de 3 Oscars, não sei o que e tal.
Sim, sim.
Inclusive tem um fato interessante, né? Que o Stallone, ele, se eu não me engano, ele ganha, né? Um de ator ali.
É, o filme ganhou como melhor filme de 77, né? O Oscar de 77. Melhor filme. Melhor diretor.
Teve trilha, né?
Melhor edição. Mas aí ele foi indicado também como melhor ator, né? Melhor atriz, melhores atores coadjuvante e melhor roteiro original. E aí os técnicos, né? Mixagem de som e canção original. Caraca. Que, por incrível que pareça, não é o Eye of the Tiger, né?
Pois é, né? O Eye of the Tiger foi no Rock 3, cara, que ele aparece.
No Rock 3, isso.
É no Rock 3, né? Em relação ao roteiro original... Tem até uma briga aí, porque tem um lance que ele pode ter plagiado uma biografia de um outro lutador.
A briga que eu tô sabendo até agora é a briga dele com a detentora dos direitos autorais, dos direitos agora, né, do Creed. E aí ele disse assim, pô, então como é que vocês querem tomar essa decisão aqui se eu quis, basicamente criei todo o background da história que vocês estão contando aí? Aí os caras, beleza, então...
Isso aí, exatamente, isso aí foi o Rock ficou puto, o Rock, o Stallone ficou puto mesmo.
Já virou a persona.
Já virou a persona. Essa questão de direito autoral é muito, muito complicada, cara, porque o Chuck Wepner, que é o lutador que seria a inspiração pro Rock, né? Ele chegou a processar o Stallone. Cara, esse filme foi muita doideira, porque os estúdios não quiseram o roteiro. O estúdio que gostou do roteiro falou, não, beleza, a gente gostou disso aqui, a gente vai fazer. Só que eles não queriam o Stallone, né? Stallone, o que o Stallone tinha no currículo dele? No currículo dele ele tinha um soft pornô, né? Que é o garanhão italiano, né? Sim. Era um software, era a única coisa que ele tinha, cara, sabe?
Esse foi o diferencial.
Assim, não, a galera não queria. O estúdio queria o Robert Redford, queria o James Caan.
O pessoal de alta até então,
era,
né?
O pessoal de alta. O James Caan, ele tinha acabado de fazer o Rollerball e todo mundo, pô, o James Caan é foda, tem que ser esse cara e tal. Pra quem não sabe quem é o James Caan, quem assistiu Misery, aquele Louco Obsessão, é uma história do Stephen King, que tem a Cat Bates lá, que quebra as pernas dele, deixa ele, que ele é um escritor, que ela sequestra e tal, porra, o filme é foda.
O Sony, porra, o Sony do Poderoso Chefão.
Sim, cara, eu ia falar do cara lá do queima de arquivo lá, o cara que tenta matar o Schwarzenegger, mas o Sony do Poderoso Chefão. Então, assim, o cara, ele tava em alta, bicho, o cara tava muito em alta, ele tava como, depois do Rollerball, ele tava como ator de filme de ação. Então vamos colocar esse cara aí. E o Robert Redford era porque eles queriam o cara bonitão, o galã da época. Só que o Stallone, ele insistiu muito, cara, né? Ele insistiu no ponto, mas ele insistiu assim, não, então não vendo o roteiro.
Ou eu ou nada, né?
Ou eu ou nada. Então os caras, eles falaram, não, beleza, mas assim como foi com o George Lucas lá no primeiro Star Wars, tu vai ficar com todos os riscos, né? Se o filme for ruim, a gente recebe, tu não, né? E tu que vai pagar o nosso prejuízo e tal. Então o cara, ele teve que aceitar, né? Eu lembro que ele... Tem até um lance que ele vendeu um cachorro dele pra...
Ele já tava numa situação bem complicada, né? Porque nessa parada de ter que... Mostra aqui, mostra ali... os Estados Unidos todo é cercado por grandes estúdios. Então, tipo assim, o cara tinha que ir numa ponta de um estúdio pra outra. Então gasta dinheiro, gasta isso, gasta aquilo. E aí ele pensou assim, pô, então é melhor eu vender minha casa, vender tudo, ser um cacheiro viajante aí, uma pessoa andarilha, pra ver se eu diminuo a questão dos custos, pra ver se eu consigo arcar esse sonho, né?
Inclusive, o filme foi o quê? Parece que foi 1 milhão, não foi? Que gastou? Que ele teve 1 milhão, que ele custou 1 milhão. Ele, além desse 1 milhão, parece que foram mais 100 mil de pós-produção, produção, alguma coisa, e ele arrecadou 225 milhões. Então, assim, foi foi uma aposta e foi bem feita, assim. Né? Tanto que a carreira dele só decolou a partir daí, porque depois ele foi fazer o Rambo, né? O primeiro Rambo é um filme de drama. Então o Stallone ele tava confiante, assim, porra, esse aqui eu quase ganhei um Oscar de ator, vou fazer esse outro aqui, que é um veterano do Vietnã, não sei o que e tal. Não ganhou o Oscar, mas também acho que nem foi indicado, mas pelo menos... começou a consolidar a carreira dele. Exatamente, fez dinheiro.
E outra, que apesar de ser um filme com todas as suas características de luta, não é um filme especificamente de luta. De luta propriamente dito, né? É uma parada muito mais humana do que propriamente de um atleta, né? Que é a parada das cara ser duro, como era o Sylvester Stallone da época, né? Tipo assim, porra, vendeu o almoço pra comprar janta e assim por diante. Então, essa é a parada que pega muito do filme, né?
Ele usa uma coisa que foi o pai dele que falou pra ele. Que se ele não é inteligente pra conseguir ganhar a vida, ele use o músculo, ele usa a força. Ele usa essa fala no filme. Inclusive, ele fala, meu velho falava que se eu não tenho inteligência pra ganhar dinheiro, eu tenho que usar meus músculos aí. Tem que usar
a
força.
A piadinha, né? Que a Adrian falar que... A minha mãe falou o contrário. já que você não tem um corpo, né? Você então usa inteligência.
Ai, caralho.
E é uma parada que é bem, bem, assim, característica, né? Porque, por exemplo, ele não vai na mulher mais gata de todo o quarteirão. Ele vai na pessoa que acrescenta na vida dele. Quando ele tá lutando, quando o treinador Mike, dele tira... O Mike.
Mick, né? Ele chama de Mick.
Mick.
Inclusive, o treinador dele, ele é o cara que fazia o Pinguim no, na série do Batman.
Batman. Que também tem uma carga também muito de drama, tipo assim, é um lutador que, apesar de ter tido tipo, toda a situação dele, quanto o auge dele também, né, nas lutas, mas só que ele não teve aquele senso, tipo assim, de investir numa aposentadoria, e aí ele acabou gastando tudo, né, e aí a única forma dele sobreviver é a partir da academia, então tipo, porra. Todos os personagens. Eu acho que o único que não tem uma carga dramática muito forte é o Apollo, né?
Sim, porque o Apollo é o outro lado, né, cara? É o cara que teve êxito, o cara que teve sucesso.
Ele já é consolidado, né? O próprio Rock fala que de primeira, né? Quando falam que ele vai lutar, ele pensou que ele ia ser só o treino, né? Aí ele fala que ele não ia lutar, porque o cara já tava consolidado, ele era um cara que lutava assim, em clubes e tudo mais, era aquela luta arranjada, não com o lutando com o cara que é o campeão mundial.
E outra que além da parte física que tem o Apollo, ele também tem a parte intelectual, né?
Sim.
Ele tem uma parte muito forte também nesse quesito, por exemplo, quando eles estão lá fazendo todo um levantamento de qual lutador o Apollo, como campeão dos pesos pesados, poderia lutar, aí ele diz assim, não, esse aqui ele não tem isso aqui não teria uma história pra render, porque aí ele começa a citar um livro que ele tinha lido e tal, aí o pessoal fica tipo assim, meio que espantado, né?
Porque o Rock no filme, ele não é um lutador, né? Ele não é, ele era
cobrador daquele agiota, né?
Cobrador de agiota, pois é, ele quebrava perna, quebrava braço, né, da galera que não pagava, então era uma vida que ele não queria, pô, ele não queria mais. E ele,
apesar
ele
de não fazer, coisa, né, porque pelo menos no primeiro ambientação que a gente tem, ele vai lá, cobra do cara, e aí o cara diz assim, pô, não tem e tal, então o que que você tem aí? Tenho tanto. Aí ele entrega a porcentagem pro agiota, e o agiota diz assim, pô, mas você quebrou o dedo dele como eu tinha pedido? Ele, não, o cara precisa trabalhar e tal.
Pois é, o cara tinha bom coração, pô, era um ambiente que ele não queria ficar, né? Então ele tem essa oportunidade da luta, e a surpresa, né, porque ele acaba indo mesmo pra luta do cara lá, do título, né?
E a parada dele era as lutas amadoras, né? Tipo assim, quem desmaiar primeiro perde, então... Não tinha muitas regras, né? E a única pessoa que puxava a parada das regras era meio que o Mick, né? Então, assim, tinha toda essa questão, porque ele, tanto é que ele diz assim, olha, se você continuar querendo lutar feito essas pessoas que brigam na rua, você não faz parte da minha academia. Porque aqui tem toda uma questão de treinamento, uma questão de objetivos e tal. Aí ele, pô, cara, mas aqui é o lugar que eu... Ele era o teu lugar.
E outra, em relação ao Oscar de montagem, é graças ao Rock que hoje a gente tem essas montagens de treinamento, né? Porque sempre foi a parte mais chata, mas os caras fizeram montagem de um jeito que a gente acha legal, o cara treinando, né? E é pra ser a parte mais chata.
Bacana a gente ver essa evolução dele, né? Que ele começa, tipo assim, meio que sem ritmo, meio que... E aí você vê a parte gradual dele, isso é muito interessante da gente perceber, tipo, não é somente o treino pelo treino, é mostrar como ele tá, como era pra ele ficar.
Tem aquela parte que foi por acaso, né, que ele tá conversando com o Polly, e aí ele enche o saco, né, do Rock, e aí ele dá um soco, o Polly dá um soco na carne lá no que tá congelada. E aí o Rock também fica puto e começa a bater, e aí daí em diante ele acaba criando esse hábito, né? Ele pede pro dono do açougue lá, ele poder entrar lá e treinar, batendo na carne congelada. E aí depois tem até uma reportagem do pessoal perguntando, né? Que por que que ele teve essa ideia e que era muito diferente, né? Que era a primeira vez que eles estavam vendo algo assim.
Porque a carne também, ela absorve o impacto, né? E aí o boi não tá ali pra reclamar também, né?
E é o mais próximo de um ser vivo também, né?
10 horas atrás era um também, né?
aí ele tá batendo lá no açougue, aí do outro lado do açougue tá o Chong Li lá, o Po Liong, falando, bisteca não revida.
Nessa cena, a primeira vez que aparece, né? Ele fica com as atadoras ensanguentadas lá, e não sabe se é por causa dele, se é por causa do boi que tá morto. É, o Poli fala que já tava bom de ele bater, porque ele tava quebrando as costelas. E aí já é uma parada que mostra o quão brutal ele é, né?
Mas o próprio esporte é, por isso que eles usam a luva e usam as bandagens na mão, né? Que eles falam que são as onças, né? Cada volta de esparadrapo é uma onça, e aí ele coloca a luva, porque é pra não ser tão brutal mesmo.
Pô, e aí no meio desse treinamento todo a gente tem aquela cena antológica dele subindo o Museu de Arte de Filadélfia, né, bicho?
Tu sabe que foi são duas cenas, né? É a mesma cena, só que são duas tomadas, né? Porque sim, a primeira ele sobe morrendo. Ele sobe morrendo, ele quase vomita. E a segunda já é ele triunfante lá, levantando as mãos, levantando os braços. E a galera volta.
Inclusive, recentemente teve um banco, né, que fez um comercial reproduzindo essa cena icônica.
Se não foi uma das cenas mais referenciadas, tipo, da cultura pop, né? Como outras icônicas por aí.
Uma coisa que a gente vai ver nos filmes mais na frente, que é a estátua do Rock no final da escadaria. Que essa estátua é do próprio Stallone, que a prefeitura da Filadélfia colocou, porque em reconhecimento ao bem que ele fez com o turismo na Filadélfia. Porque tinha gente que ia só pra subir as escadas.
Tá vendo? Isso sim é um povo que sabe agradecer o que lhes é dado. Não é igual aquele pessoal daquela escadaria do filme do Coringa, que até hoje fica esquentando água pra jogar nas pessoas que ficam ali dançando.
Pois é. Antigamente o futuro era melhor. Ou não.
Tipo assim, não é só parte dramática, né? Tem todo também o desenvolvimento do relacionamento dele com a Adrian, né? Que é a arte da conquista, tipo assim, não é de qualquer forma, é bem trabalhado.
Não que seja difícil, porque não tinha concorrência, a menina não era a mais bonita da vila. É, inclusive, quem ia ser chamada para ser a Adrian era a Susan Sarandon, né? Que tinha acabado de fazer aquele Horror Picture Show, esqueci o nome completo do filme. Ela tinha acabado de fazer aquele filme lá, aquele musical que é muito bom, só que o estúdio achou ela bonita demais pro Stallone.
Mas uma coisa que, tipo assim, é interessante a gente ver, né? Que ela vai perdendo algumas características desde o primeiro momento do filme. Ela perde a característica dos óculos, ela perde a característica da fala mais compassada, ela já vai se tornando... E aí, ao final do filme, ela já tá, tipo assim... Hollywood, né? Garoto de Hollywood, tipo assim...
Mas, Carlos, é porque eles fizeram sexo.
Caralho. Bandido.
Ele é o garanhão italiano, né, cara?
É engraçado que a gente quase não vê a preparação... do Apollo, né, cara? A gente só sabe, sim, que ele é uma parte... Tanto é que eu acho que essa primeira parte do filme, a gente vê ele muito mais usando terno e gravata do que propriamente um cara que tá ali realmente calça as luvas e tá treinando como o próprio Rock tá, né?
Ele é um showman, cara. Ele é um showman. Ele faz exatamente o que ele fez lá no Rock 4 contra o Ivan Drago. Ele é o showman, ele é o cara que...
Showmídia.
Isso, então quando ele vai pra luta com o Rock, ele quebra a cara, porque porra, o cara aguenta, bicho. No caso do Ivan Drago, ele quebrou o pescoço, né?
Uma dúvida pro Quintas, não sei se ele sabe responder, porque agora eu não tô lembrado, mas a data específica da luta deles era uma data comemorativa, né, dos Estados Unidos?
Foi no Ano Novo.
Ano Novo, foi?
É no ano novo, na virada do ano lá. Tanto é que, tipo assim, naquelas passagens, né, um dos narradores diz assim, pode ser o início de um ano agradável pro Rock, pro Creed, e pode acabar com a carreira do Rock.
Inclusive, os narradores, eles são narradores, eram narradores profissionais mesmo.
Profissionais, né.
O Stallone, inclusive, pra conter custos, a família toda dele trabalhou no filme.
Tá certo, né?
O Adam Sandler nem gostou dessa ideia.
Não, mas o Adam Sandler coloca os amigos, né, cara?
Não, a família também. Os últimos dele tá mãe, ou mãe já, quer dizer, a esposa, as filhas, tudo.
Caramba.
A babá. Todo mundo lá, bicho. Bom, e aí no meio dessa aí o filme é dividido basicamente, não é que ele seja picotado, mas ele mostra muito bem, e é de uma maneira muito bem desenvolvida, todas essas partes. A parte do drama desse cara que tá todo fudido, e é escolhido pra ser o adversário de um campeão dos pesos pesados. É o cara que, tipo assim, tá tentando conquistar uma mulher. O cara que, tipo assim, tá treinando, feito um desgraçado, pra ver se pelo menos chega aos pés daquele top, né? Então, e por outro lado, tem o cara que tá ali organizando tudo, que tá vendo como é que tá as questões, o que que os jornais da cidade estão falando. Tanto é que ele usa muito essa parte, né, dos jornais como pra aquecer toda a luta, né? Começa a colocar uns títulos no meio dos jornais pra dar umas cutucadas no rock e tudo mais. E a gente vê isso muito mais presente no segundo filme, né?
Sim. No terceiro também. No terceiro, inclusive, é mais agressivo, até porque ele perde, né, a primeira luta lá contra o Clubber, né?
Pô, e eu gosto do dublado, bicho, que quem dubla o Groovy é o Márcio Seixas.
Apesar dele ser chamado de garanhão italiano pela mídia, essas coisas assim, a Adrian foi o grande amor da vida dele, foi a única esposa desde do primeiro filme, né, até o Creed, quando a gente descobre que ela faleceu e tal, que a gente descobre que ela faleceu e tal, que ele nunca casou de novo, né. Então esse lance de garanhão italiano mesmo era só
uma referência, né, eu acho.
É uma referência.
A repórter pergunta pra ele, né, de onde surgiu, ele falou como se tivesse uma ideia de adolescente, assim, e aí ele colocou e ficou isso. Eu queria falar que quando o Carlos estava falando sobre o filme, né, é muito do que o próprio Apollo fala, né, que, tipo, seria a consolidação do sonho americano, dar oportunidade pra alguém que não é nem reconhecido, né, que não está ali nos holofotes, quem sabe ser o grande vencedor. E a própria Adrian fala, né, que o Rock tem tantas chances de ganhar quanto qualquer um.
Pois é, porque naquela época o Don King ainda não era empresário de boxe, né, senão...
E aí no meio dessa putalhada toda, acontece a grande luta no final, no dia de Ano Novo, e aí torna-se o grande evento do mundo dos esportes, né? O Rock... É assim, a gente aqui abre uma aspas, porque a gente vê isso muito... principalmente o que eu percebo muito recentemente, nas lutas de MMA, né? Tem aquela parada da pesagem, que um já olha pro outro, já joga o chavequinho, já troca o insulto, cospe aqui, tua mãe não é homem, não sei o que, tal, aquelas putalhadas todas. E a gente percebe que o Apollo tá tão inserido nesse meio, que pra ele, tipo assim, pô, é normal aquilo ali, entendeu? Só que o Rock, a gente percebe que o Rock fica completamente desconfortável com as situações que vão acontecendo.
Aí ele cumprimenta, ô, seu Apollo.
Seu Apollo, né? Porra, seu Apollo, vou botar o nome do meu cachorro de Apollo. Seu Apollo. E aí tem um empate, né? E assim, é completamente... É muito bom, bicho, ver a luta. Não é uma luta, assim, tipo, perfeita e tal, mas, pô, a gente tem que considerar que é anos 70.
Pô, esse filme fez a gente acreditar que luta de boxe dura, né?
15 rounds.
Pois é. Tipo, como se fosse o normal, né? Aí tu vai ver uma luta do Mike Tyson 10 segundos. Tu vai, que porra.
Experiência própria, quando você tá ali, 5 minutos é muito tempo. Eu já pratiquei esporte, já fui pra campeonato e...
Você levou na cara durante 30 segundos é muito tempo.
30 segundos, pra quem tá apanhando, é uma eternidade, pô. Realmente, passa muito tempo.
Não só por isso, mas eu acho que a questão da adrenalina ali e tal. Eu quando eu pratiquei tanto na categoria dos 3 quanto dos 5 minutos, durou bastante, cara. É um negócio, assim, surreal. Tu vendo de dentro e assistindo os outros é uma coisa completamente diferente. Eu acho que pode ser por esse motivo que eles passam essa impressão, né? Que demora bastante. Mas o boxe, ele não é tão rápido quanto o MMA, né?
Agora que você falou isso, eu tenho que perguntar. Porque isso é uma teoria... Não é nem uma teoria, porque isso aí é o bom senso. Uma luta entre o Batman e o Capitão América. Se o Batman não neutralizar o Capitão em menos de 3 minutos, ele perde. Porque o soro do Capitão, ele não cansa. Ele demora mais pra cansar. Ele tem mais força no soco. Então, ou o Batman neutraliza ele em menos de 3 minutos, ou ele perde a luta.
Sem dispositivinho, no soco, porra, o Batman perde feio. Acho que nem não, 3 minutos.
Ele pode usar o dispositivo, porra. O Capitão América deu uma surra na Irmandade da Serpente, todo mundo com poderes, porra.
Questão de habilidades de luta, o Capitão, ele só tem aquilo que ele tem ali, entendeu? É tanto que quando o Tony tá lutando contra ele, ele consegue analisar, né, os golpes e ele vê o padrão, e a partir do momento que ele descobre, fica mais fácil lutar. O Batman, as pessoas podem não saber, mas ele foi, ele ápice de todas as lutas marciais possível conhecida pelo homem, né? Que parece nos quadrinhos, né? Que só tem aquele treinamento com o Ra's al Ghul.
Ele é faixa amarela. Ele é faixa amarela em todos os estilos. Ele não treinou todos os anos que necessários, né? Ou ele comprou, né, a faixa de Dan. Mas foi interessante você ter falado do Homem de Ferro, porque ele mesmo assim perdeu.
Ah, mas aí quando chegou o Soldado Invernal, né? Já era 2-1, é covardia.
Mas uma coisa é um cara de armadura levando um soco na cara. Outra coisa é um cara... Normal, né?
Normal, é.
Ali tem a tecnologia da armadura do Batman também, né? Pode ser que a minimize até ele se acostumar com o padrão de luta do Capitão.
Mas aí, em contrapartida, numa briga entre Mike Tyson e Batman, o Batman tá em desvantagem. Porque ali o Mike Tyson arranca
a orelha dele com
uma facilidade, meu amigo. Que porra, tu
ele fica, fica confuso, né? É na parte pontiaguda, é perto dos olhos ali, né? Onde tá a... Ele fica confuso, ele sabe qual orelha ele morder.
O soco do Mike Tyson, cara, é muito forte, cara. É por isso que ele tá no Street Fighter.
O cara bagunça com o Rock, né? No filme que ele pergunta, você foi atropelado, é que ele tá todo quebrado, né? Da luta contra o. Como é o nome? Scorpion, sei lá, o nome do cara que lutou primeiro com ele. Eles falam mais 4 vezes logo no início, antes de começar a lutar com o Apollo.
Então, no meio de porradas, socos, chutes e pontapés... Quer dizer, pontapé não pode. Mas ainda assim...
Da cultura não pode.
É, né? O juiz fala isso logo no início, né? Tal. E aí, é porradão, né, bicho? Pelo menos, assim, visualmente a gente percebe que, tipo assim, tem uma troca justa, né? O Rock acerta um soco e acerta dois sequencialmente, aí depois ele leva um... E aí, porra, deu mole, acerta mais 2. E o Mickey ali gritando no pé do ouvido dele, né, bicho?
Porra, não, eu pior que eu lembro que no primeiro filme eu já ficava preocupado com o Mickey, né? Falei assim, esse velho vai morrer, né? Esse velho vai acabar morrendo do coração. E é o que acontece, vai acontecer lá no terceiro filme, né?
Pois é, no terceiro filme, bicho. Ou seja, ele ainda consegue perdurar bem, ainda segura bem a onda, né? E ele só morre porque o como é o nome do lutador?
O ator morreu.
Não, pô, ele é empurrado. Tu lembra da cena? Ele, o lutador, o desafiante, vai em direção ao Rock e aí a equipe dele se põe na frente, junto com os torcedores e tal. E aí o lutador começa a empurrar o cara, todo mundo assim da frente, e aí ele acaba empurrando o velho, que bate a costa dele numa grade lá e fica se debatendo todinho lá. Aí depois dizem que ele só teve um ataque de pressão alta e tal, e aí...
Eu jurava que era porque o ator tinha morrido, né?
Não, não teve essa parada de ator morto, não, porque eles matam o personagem antes do cara morrer.
Ah, verdade. Porque ele o filme, o Rock 3 é de 82, o cara morreu em 97.
E aí o resumo dessa troca toda, que o que era pra ser uma luta de exibição, acaba sendo brava mostra de perseverança que tem o lutador Rock. E aí, depois
qualquer um ficaria abatido, desmotivado.
Mas não Rock.
Esse é Rock Balboa.
Bicho, ele já tá todo lascado. Ele feriu bastante também o Apollo, né, bicho? Os dois estão, tipo, pois já não consegue mais trocar soco, né?
O Apollo não... Porque é aquele lance, o Apollo é o cara que não tava mais acostumado a ficar tantos rounds lutando. Ele era o cara que decidia nos primeiros rounds, então ele não tava mais... Ele não tava preparado pra tanto tempo no ringue, né? Pelo menos essa é a desculpa que dão ali no filme. E o Rock
dois, ali, tanto é que os dois, o soco dos dois, tipo assim, o Rock vai socar o Apollo, já não tem tanta força. E não o Apollo mais, também, tipo assim, os caras já estão pedindo, meu Deus, acaba com isso.
Quem toca essa cineta?
Pelo menos nessa luta, né, que nem a do terceiro, né, que até o juiz entra no meio.
Pois é. Mas no caso, assim, quem ganha mesmo é o Apollo, né, cara? O Apollo, ele ganha por pontos. Aqui no Brasil, quando saiu, lá na época que eu assisti, foi cortado o final. Ele corta como no empate. Foi empate. aí acabou, sabe? Sobe as letrinhas, né?
Sim,
então,
sim.
Então, assim, pra gente não apareceu que o Apollo ganha por pontos, né? Aí só muito tempo depois que a gente veio descobrir que, né, quando saiu em DVD, essas coisas assim, que a galera foi ver. Cega, porra.
E teve o segundo filme também, né? O segundo filme começa com...
Quando é que ele pede uma revanche? Tanto que a gente não entendia por que Rock 2 a revanche. Ninguém entendia por que revanche se ele não perdeu, né? E aí depois, no Rock 2, a gente descobre que ganhou foi o Apollo.
Foi o Apollo.
É, exatamente.
É. Aí a gente vê que é um filme muito mais pé no chão, né?
Quantas vezes a gente viu o personagem título, o herói, não vencer no final, né?
É. Pois é.
Era uma subversão, cara, da jornada do herói, né? Então aquilo ali foi uma coisa que chamou a atenção, por isso que foi um sucesso.
E mesmo o Rock sem ganhar, ele acaba ganhando respeito não só do próprio Apollo, né? Que apesar de estar com orgulho ferido, ele consegue esse respeito, ele consegue respeito do público e dos outros lutadores. Né?
Sim.
Mostrando essa parte que é uma parte de resiliência, de determinação e etc, e etc, e etc. Pelo nome ser Rock, a gente acabou focando durante toda essa experiência no Rock, né?
O que é uma justiça que está sendo feita agora, com o Creed, né?
Exatamente, porque... a gente vê também como era a cabeça do Apollo, né?
Exatamente, porque a gente, nesses anos todos, nunca teve um spin-off do Apollo. Porra, seria bacana, cara. Carl Weathers estava aí de bobeira fazendo filme com o Adam Sandler. Podia ter colocado ele pra fazer um spin-off ali, cara. Mas eu acho que o Stallone nunca mais chamou ele pra trabalhar junto, porque ele foi fazer filme com o Schwarzenegger. Deve ser por causa disso.
Não, e o pior é que, recentemente, né, com a morte do Carl, o Sylvester Stallone deu uma entrevista, né, dizendo assim que ele chamou várias pessoas, atores, pra fazer o teste, que sabiam lutar. E aí, tipo assim, todos eles nunca tiveram, sabe, tipo assim, pô, não chamou a atenção dele. E aí o Carl chegou assim e disse, e aí o diretor disse assim, olha, faça lá o teste. E aí era o Sylvester Stallone, como não era bastante conhecido, né, aí o Carl começou a sentar ali a mão nele, pô, pá, 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 pá. Aí o Sylvester Stallone disse assim, nossa, como esse cara bate, mano. Aí ele disse assim, opa, tudo bom? Tudo. Eu sou o Rock, eu vou ser o Rock, ele. Tá, mas e aí? Que horas que a gente começa a fazer isso aqui? Aí ele tipo assim, porra, eu sou o produtor do filme, eu escrevi o filme e o cara não quis nem saber de mim. É esse cara mesmo, entendeu? Ele disse que ele tinha esse lado que era cuspido e carrar o Apollo Creed.
Até porque o Apollo Creed, ele tem uma inspiração no Muhammad Ali, né, cara? O Muhammad Ali, ele tinha essa porra aí de não ser muito respeitoso com os adversários, né? Mas não de ser, de ficar irritando os caras, só de, assim, de desprezar mesmo, tipo, ah, tu que é o campeão? Tá bom. Eu vou pegar essa 60 pra mim já.
É você que era o campeão?
É você que era o campeão?
Eu só me lembro daquele filme, bicho, que é o maluco no golfe, que sim, ele faz faz o cara que não tem a mão e tal. E aí ele acaba morrendo por conta do Adam Sandler, e aí, tipo, no final...
Ele reaparece no filme, como é aquele do diabo, que o Adam Sandler é um demônio?
Ironic.
Ele aparece no céu, pô. Ele aparece no céu, o mesmo personagem do golfe aparece no céu, já com a mão dele inteira, né?
A mão dele em porra, bicho, muito foda, muito foda. Mas é isso, cara, termina esse filme da forma mais apoteótica possível, né? Tem uma parada, né, que tipo, em determinado momento, por exemplo, provavelmente deve ter acabado quando o juiz levanta a mão dos dois, né? O juiz levanta primeiro a mão do Apollo, e aí depois, meio que ele pega a mão do Sylvester Stallone, como era uma luta de exibição, ele levanta do Stallone também, né? E aí, em algumas exibições, esse era o final. E aí tem a parte que ele fala também, né?
Sim. Adrian, eu consegui!
Aí lá vai a mulher e tal. Pô, mas é um final apoteótico com aquela música. Pois que
é,
até...
é a música, não é Eye of Tiger.
Isso, exatamente.
É aquela que...
Que é a música que inicia todos os filmes, menos o terceiro, né?
Menos o terceiro.
O que o terceiro já é Eye of the Tiger.
Pois é. Que inclusive é no terceiro que a gente vê o estilo de treinamento do Apollo Creed.
A né? parada do gueto, a parada do... De, tipo assim, não da luta suja, mas da luta mais... Uma luta que é quase marginal, né? Porque é. Ela é bruta, não tem aquela parte dos retoques. Aí a gente percebe que, tipo assim, ele pega aquele estilo que é um estilo bruto, que é um estilo mais pesado, e trouxe isso pro estilo dele, uma coisa mais leve, da forma dele, e aí ele, claro, se tornou campeão a partir disso, né?
Pois é, e vocês podem encontrar montagens desse treinamento no YouTube com músicas românticas. Termina o treinamento com os dois correndo na praia, né? Aí termina o treinamento com os dois correndo na praia e se abraçando, aí botaram umas músicas românticas enquanto acontece isso aí também.
Mas ao final dessa luta, e isso a gente cobra no segundo, que, tipo assim, o Apollo não teve lesões graves, né? Ele só teve arranhões.
Quem ficou espocado foi o Stallone.
Foi o Stallone.
Começa o segundo filme com o Stallone no hospital já.
Os dois no hospital, né? Eles sim chegam a se encontrar no hospital. Né? E aí tem aquela parada do, pô, tá, cospe aqui e tal, separa.
Rock ainda chamando o Apollo de seu Apollo.
E uma parada que poucas pessoas sabem, tanto o Cal quanto o Stallone, de vez em quando eles erravam a cena, o movimento, e acertavam o outro ator de verdade, pô. Então, tipo assim,
Ainda bem que não era o clube da luta. Que estavam de luva e tudo mais, ainda bem.
Ainda bem, né? Mas, pô, ainda é uma parada assim que, caralho, é bizarro, né? E aí a gente descobre no final da luta que o Stallone tá sem o olho, tá sem parte da visão esquerda, né? Mas, ainda assim é um baita filme, bicho. É um filme muito foda.
É o lado do derrame, então não tem problema.
E é uma coisa assim, pelo menos eu enxergo que esse filme, ele é redondo. Ele, tipo, teve as continuações, mas esse filme ele consegue funcionar sozinho, sabe? Tipo assim, sem precisar de complemento e tal. Aquele é um final épico. Independentemente se ele ganha ou se ele perde, é um final épico.
Eu vou falar uma coisa aqui, as pessoas talvez podem concordar ou não, mas... Exterminador do Futuro, 1 e 2. Rock, 1 e 2. Hellraiser, 1 e 2. Parque do Dinossauro, 1 e 2. É isso, não tem mais nada. Só esses filmes aí. E Aliens, tá? Aliens 1 e 2, tá? Pronto, o resto não tem mais.
E eu acho também que o Creed, pô. O Creed também é 1 e 2.
Porra, eu não assisti o 3, não posso dizer.
É ruim, bicho, é ruim. Eu acho que foi praga do Stallone.
Não é só por causa do Jonathan Major, né? Tá sofrendo hate agora?
Não tem, bicho. Sabe? Uma parada de preparação que não teve preparação. Falta um pouco da questão de luta, propriamente dito, entendeu? Eles meio que sobrecargam muito. E tinha tudo pra dar certo. A história, eu acho que ela. Meio que sem alma, entendeu? Parece um genérico qualquer.
E eu pensei que ia ser uma releitura do Clubber lá. Mas tu sabe que o Dolph Lundgren aí tá pelejando aí pra ter uma. Pra ter um spin-off do Drago, né?
Porra, se ele se junta nesse instante com o Stallone, bicho. Abraço.
Verdade, né?
Pior que o Sylvester Stallone, ele tem. Ele não é só ator, né? Ele não é só esse rostinho bonito, não. Ele produz e produz bem, bicho. Por exemplo, o Sly, a série da Netflix. Acho que é documentário, é série.
Vai assistir o Tulsa Doom, cara. Tá no HBO.
Caralho, sim!
Série foda, cara.
Muito foda, verdade. E pra quem ficou curioso aí, além dos nossos spoilers. E também basta quiser assistir aí todos os filmes do Rock, tá disponível na Prime Video as sequências do filme do Stallone. Eu acho que lá tem boa parte dos filmes do Stallone também, menos Fuga pra Vitória.
Prime Video, paga nós.
Porra, com certeza, Prime.
Ai, caramba.
E engraçado que as introduções do filme lá são tudo do MGM.
Sim.
Falecido MGM.
Falecido MGM. O Leão morreu.
Assim, do filme, eu vejo que eles gastaram bastante tempo pra dar uma visão pra gente do Rock, além de ser só um cara que vai chegar no outro cara e trocar soco, entendeu? Então a gente tem esse trabalho ali de mostrar que ele é muito mais do que aquela pessoa. E também ele não é só uma pessoa boa, né? Porque a gente vê que ele é atencioso com os animais, ele gosta de uma moça, então ele vai cantar ela e tudo mais, vai tentar conquistar ela, né? E pedir, ele pede pra beijar ela, ele pede pro irmão dela, né? Que que ele gosta dela, ele quer sair com ela e tudo mais. Então, a gente vê todo esse trabalho e a gente vê toda essa jornada. Então, o filme, ele não é só, tipo, só trocação de soco, não é só sobre o boxe, né? É sobre o Rock e essa persona que ele é. Então, todo esse trabalho vale muito a pena ser assistido. É muito bom mesmo esse primeiro filme.
Bom, muito bem, então agora o momento jabá, microfone liberado.
Queria agradecer aí por ter falado desse filme que é maravilhoso aí. Com certeza deve ser assistido, o arroba vai ficar na descrição e valeu.
Gente, eu sou o Kinkas, o Misantropo Camarada. Quero agradecer o Carlos aí por me chamar também. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Kinkas_Arts, tá? Com T mudo. Eu ainda faço commissions, encomendas, estampa pra camisa, essas coisas. É só mandar um direct lá e a gente conversa legal. Se vocês quiserem me ouvir falando mais bobagem do jeito que eu tô falando aqui, podem ir lá no Spotify, lá no Tambaqui Nerd, tá? E por incrível que pareça, o HQ Fan voltou ao ar. Ainda tem uns podcasts antigos lá, vocês podem encontrar o Jovem Quintas lá de 2015 falando bobagem também.
Bom, e para você que está nos ouvindo de alguma plataforma externa, vá nos seguir no Instagram e no TikTok, _bugpop. Tá no YouTube, basta nos pesquisar lá por Bugplay Oficial. Se inscreva que toda semana tem conteúdo novo lá. A todos vocês, nosso muito obrigado, Kinkas, muito obrigado, Daniel. E Craig, pode encerrar?